Parou, 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 parou. Que é isso aí, hein? Ficou doido, foi? Amigão, carnaval já acabou. Já era. Só o próximo ano agora. Uma jaula. Coloca a música que a gente tinha combinado aí. Te contar, viu?
Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada. Toda bossa é nova e você, amiga, se é usada. Todo carnaval tem seu fim. Do carnaval tem seu fim, e é o fim, e é o fim. Deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz.
Converso hoje com Marcelo Bloch, jornalista do portal Verdes Mares, 28 anos, e que cobriu recentemente a Campus Party em São Paulo. Tudo bem, Marcelo?
Tudo tranquilo, Adriano.
Marcelo, você tem uma comunidade no Orkut, é verdade isso?
Não, eu tenho a comunidade no meu blog, no Orkut, que criaram para o meu blog, depois passaram para mim e ficou parecendo como minha. Mas que eu saiba, eu não tenho uma comunidade, não.
Somebody, please, kill me now.
Por isso que rolou toda aquela nossa negociação, que eu tive tanto que oferecer 30 toalhas brancas e 25 garrafas de água Evian para tê-lo aqui à nossa disposição. Você estava famoso lá no Orkut quando eu acessei.
É mentira. É tudo mentira. Todos eles. Bom, mentira de vocês.
Era, sei, espero que não tinha muita gente falando mal de mim, né?
Não, com certeza. Era exatamente isso. Eram leitores do blog do Bloch.
É uma comunidade pequenininha lá.
É, aproveitando, Marcelo, surgiu também uma pergunta aqui. De onde vem a sua inspiração para trocadilhos tão espirituosos? Seria por conta dessa veia poética que você também tem exercido em outro blog chamado Prosa Sem Rumo?
Na verdade, sempre gostei de trocadilhos infames e de piadinhas sem graça e com graça. Mas o povo diz que tem muito agora. A gente anda muito com o Gabriel Ramalho, que você conhece, e ele gosta de fazer trocadilhos, acaba que inspira também, já que eu já gosto, né, a brincadeira vai crescendo.
Alô?
Ah, alô? Alô, Leandro?
Tudo bem, Márcio?
Como você tá?
Não como você, mas gostaria!
Qual foi a primeira sensação que você teve assim que você chegou na Campus Party?
A primeira impressão foi do lado de fora ainda, que da quantidade de pessoas, né? Que a gente imagina, lê que vai ter muita gente, mas era muita gente, então filas gigantescas, a gente passou horas na fila para entrar, depois horas na fila para receber a barraca, né? Que todo mundo ficava acampado mesmo. Então a primeira impressão foi essa. Agora a primeira impressão do evento foi... impressiona muito a grandiosidade do evento, assim, com estandes imensos de grandes empresas e a área mesmo, propriamente dita, onde o pessoal fica conectado, são mesas, muitas mesas com puffs, sofás, tudo cheio de cabo para todo mundo conectar na hora que quer. O pessoal fica conectado 24 horas mesmo, tem gente que leva a sério 24 horas conectado, o povo mal dorme, cochila às vezes com o computador no colo. É meio uma loucura para quem é viciado na internet. É um prato cheio.
Agora, eu li algumas pessoas reclamando depois da falta ou da pretensa falta de objetividade de um evento de tamanha magnitude. Coisas do tipo assim, a Campus Party precisa ser mais acadêmica ou mais profissionalizante ou mais informativa. Não pode continuar atirando para todos os lados. Tem que ter um foco melhor definido. Você concorda com isso?
É difícil julgar, assim. Eu acho que tem... Esse lado é interessante, a gente pode pensar nisso. Eu vi muita gente reclamando que às vezes algumas palestras mesmo eram muito rasas, não aprofundavam muito o assunto, mas eu acho que a ideia do evento é fazer uma coisa ampla, é uma ideia do evento, até porque os organizadores, tudo, o Marcelo Branco, todo mundo fala muito em software livre, então o assunto é a internet em si, então, e nas suas diversas nuances, acaba que... Haviam diversas áreas, o pessoal viciado em molding, que são aquele pessoal que faz os computadores gigantes, com as coisas que acendem, tinha o pessoal que liga de desenvolvimento, que teve muita gente aqui do Ceará que foi também, o pessoal de blogs, pessoal de música, todo mundo que era de alguma forma ligado à internet. Então a internet, como é um assunto muito amplo, eu acredito que seja a intenção do evento, é abordar amplamente mesmo, assim, se eles podem abordar amplamente, eles assim fazem. Se... Talvez uma coisa mais apurada, uma coisa mais aprofundada, coubesse para um outro evento, ou para um evento secundário, ligado ou não a Campus Party. Assim, aí sim, talvez fosse interessante fazer um grande evento só sobre blogs, ou só sobre isso, só sobre aquilo. acho mais ou menos isso.
E de qualquer forma, eu também, depois eu fiquei pensando a respeito dessa questão, e eu até concordo com você, que se fosse algo também assim, extremamente focado, tem uma graça assim, até anárquica do evento em si, que iria se perder, né?
Ah, sem dúvida, o evento é interessante também pelas diferenças que a gente vê, pessoas com interesse, que igualmente viciadas na internet, mas com interesses totalmente distintos, jovens, adolescentes, que gostam lá para estar jogando, para estar fazendo RPG, outros blogueiros, famosos ou não, que estão lá para discutir os assuntos, para divulgar o seu trabalho, seus blogs. Então, assim, pessoas diferentes de todo jeito. Como diz aqui no Ceará, eu vi cada marmota lá que você nem imagina.
Professora, tem um gato, um rato e um outro animal lá fora. Eles estão escondidos, mas eu vi.
Tá vendo? Eu também vi, não era mentira. A Su também viu.
Todo mundo sentado.
Assim, então eu acho que também um pouco da atração do evento é isso tudo. É essa mistura grande, é quase um carnaval da internet.
Agora sim, por falar em impressão, os netbooks foram um fenômeno de vendas em 2009 nas lojas. Aparentemente, na Campus Party, eles foram meros coadjuvantes, né? Eu vi muito uso massivo mesmo, era de notebooks. Você teve essa mesma impressão?
Tive, aí eu acabo que, pensando agora, eu vejo que realmente o povo usou menos netbook. Eu acho também, porque era para poder, como o cara ia ter uma banda larga, absurda, de 10 gigas, a maior do mundo, etc. Vai poder baixar muita coisa, e o netbook geralmente tem uma configuração mais básica, né? É uma coisa mais para você carregar daqui para ali. O pessoal preferiu usar o notebook mais potente. Muita gente levou também os PCs mesmo, né? Levou lá a CPU, tudo mais, montou algumas imensas, inacreditáveis coisas que eu nunca tinha visto, as CPUs tão grandes e empiriquitadas, como a gente diz. Mas assim, os netbooks realmente foram minoria. Eu vi muita gente de imprensa com netbook, né? Que era para fazer cobertura. Então, quando o cara que precisava mais para escrever, para fazer algo mais rápido, não tinha problema.
E eu li uma pesquisa, considerei até curiosa depois o resultado dela, que foi feita e divulgada no próprio evento, que constatou o seguinte, que 78% dos micros utilizados pelos campuseiros, né, eles rodavam alguma versão do Windows, 12% rodavam Mac OS X e apenas 10% utilizavam a distribuição Linux. Você teve acesso a essa pesquisa ou esses números de alguma forma te impactam?
Não, na verdade eu nem sabia, não sabia do resultado dessa pesquisa, mas na verdade é meio que esperado, assim. Eu tenho muitos amigos que estavam lá, alguns amigos estavam lá com Mac, eu vi outras pessoas com Mac, mas a grande maioria utiliza PC mesmo, com Windows, e a gente vê isso também nos blogs que a gente trabalha, nos acessadados que a gente tem do portal e tudo mais. A grandíssima maioria utiliza Windows e provavelmente, né, portal. Utilizando o Windows, utiliza os PCs mesmo.
Como é que foi passar uma semana conectado, utilizando a uma velocidade de 10 GB?
Ficar conectado foi interessante, assim, você tem uma conexão tão grande, tinha hora que eu vi que tinha gente lá que baixava tanta coisa que não sabia mais o que baixar. De ficar assim, eu tava também fazendo a cobertura, não me preocupava tanto em fazer download e tudo mais, eu fazia muito mais upload, os vídeos, das fotos e dos textos que eu estava produzindo, mas assim, é meio surreal, assim, ainda mais no Brasil que a gente tem conexões, e no Ceará que a gente tem conexões muito limitadas ainda, com muitos problemas de conexão, seja tanto por preço como por qualidade, você tem uma conexão rápida como aquela, é viver no outro mundo, assim, de subir vídeos bem pesados no YouTube em alguns segundos, assim, coisas inacreditáveis mesmo, assim, eu achei essa experiência foi muito interessante.
É considerado a maior conexão disponibilizada, assim, por um público no mundo?
Bem-vindos ao Campus Party Brasil! Desfrutem a banda larga maior da história em eventos do planeta inteiro!
E, assim, a cada ano eles aumentam, né? No primeiro ano eram, sei lá, 5 megas, era uma coisa que pra época ainda era muito, depois a cada ano vai crescendo, eu acredito que já no próximo evento eles já devem colocar uma banda maior, a Telefônica, que é a grande patrocinadora, deve investir uma grana absurda nisso tudo, porque todo o maquinário é deles.
Temos sobretudo palestras de conteúdo técnico, temas relativos a inovação, temas relativos a como montar supercomputadores, conteúdos que tenham um grande valor desde o ponto de vista do aprendizado.
Patrocinam a maioria das coisas, as barracas e tudo mais, então eu acho que ter uma parceria grande aí para poder, porque é o grande atrativo, a grande moeda de que eles vendem, né? Que é essa conexão. Então, eles vendem como a maior do mundo, realmente. Talvez for o maior, é só no evento, porque tem um evento na Europa, que já acontece há 12 anos, que era na Espanha, e há 3 anos acontece no Brasil. Eu acho que na Europa deve ser, eu acho que no último evento foi essa banda, eles devem estar querendo agora superar nas próximas edições, sem dúvida.
E assim, você ficou, deixa eu entender, você ficou hospedado numa das barracas, né, que eram disponibilizadas para quem iria fazer o acampamento, não é isso?
Eu fui como imprensa, mas fiquei como campuzeiro, como os outros campuzeiros, que foi o que é um pouco cansativo, torna mais cansativo, mais trabalhoso para mim, mas foi legal porque eu pude ver bem como vivem todo mundo lá, assim, ficar na barraca, ficar acampado e tudo mais. Fiz até vídeos lá sobre a barraca, como é que era o ambiente das barracas, como é que todo mundo ficava hospedado.
Eu sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo.
Porto Velho, Rondônia.
Porto Alegre.
Vitória, Espírito Santo.
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Estamos na Campus Party!
Inclusive eu vi um dos vídeos que você fez, né? Que você mostra toda a amplitude assim, do espaço, né? Agora eu fiquei, a princípio eu fiquei impressionado por conta da padronização que acontece nas barracas, né? Todas assim, aparentemente iguais. Ou seja, o cidadão tomar um chopinho a mais, já era, né?
A maioria das barracas, 98% das barracas são iguais, são barracas que o campuseiro se inscreve e ganha, são barracas patrocinadas, um ou outro leva a sua própria barraca, tinha algumas barracas gigantes que o pessoal levava, mas a maioria é igual, e cada um padroniza de um jeito, um pessoal que pichava a sua barraca, quase todo mundo bota uma toalha em cima para diferenciar a sua da dos outros, mas tem uma pequena, uma organização lá, eles fazem tipo em filas, cada fila com A, B, C, D, então a minha barraca era O49, aí tinha a do lado era O51, tinha uma pequena, uns números meio escondidos que você achava se achando.
Virava tipo assim uma pequena cidade, né?
Ah, era uma cidade, sim, como eu tava cobrindo o evento, tinha mais do lado uns 4 amigos cearenses, ficava ali, aquela rua ali era a rua que a gente já se achava ali, que todo mundo se encontrava.
Foram quantas pessoas? Umas por volta de 6 mil?
6 mil inscritos, foram as pessoas que iam visitar, que tinha uma parte aberta ao público, que era a parte dos estandes e uma parte de alimentação, que era aberta ao público. Só nas barracas eram quase 4 mil pessoas. Foram 3.800 e tantas barracas. Números absurdos.
Um evento totalmente diferente aqui no Brasil, né? Por ser um grande fator a internet na vida das pessoas, além de ter a inclusão digital, que é um assunto muito importante aqui no Brasil.
E em algum momento a Campus Party parou para acompanhar o lançamento do iPad da Apple?
Hey, Apple!
Não, nem uma hora ela parava, assim, mesmo de madrugada, quando não estava tendo nenhuma palestra, estava todo mundo conectado, estava tendo sempre uma outra coisa. O anúncio do iPad meio chegou. E acabou o carro todo mundo falando, já tinha gente subindo vídeo, comentando, mas nada parava a Campus Party, assim. O máximo quando aconteceu, menos evento, é quando estava tendo uma das palestras mais importantes, como do cara que fez a campanha lá, participou da campanha do Obama e tudo
o
mais.
O Scott Goldenstein.
Não tinha aí o pessoal chamava, as outras palestras paravam, menores, e ficava só na dela, quando teve uma do uma outra parava para ver, mas a maioria acontecia tudo ao mesmo tempo. Com transmissão ao vivo também pela internet, um dos pontos altos que eu achei do evento foi a transmissão pela internet, numa qualidade muito boa, você entrava, conectava e tinha, cada canal era um dos lugares das palestras, então você tinha à disposição 8, 9, 10 canais ao mesmo tempo, com qualidade boa de imagem, qualidade boa de som, muitas palestras que não dava para acompanhar tudo e escrever, eu acabava que estava escrevendo sobre uma coisa e ouvindo a palestra, uma palestra ali, daqui a pouco não estava legal, eu mudava para outra, então tinha essa... Muita gente, mesmo estando lá, assistia a palestra pela internet, para poder conseguir ficar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.
E essa palestra, em particular do Scott Goldenstein, que é o responsável pela campanha virtual do Obama, você cobriu ela?
Fiz uma cobertura, postei no Diário Online, também lá no blog do Zona Cyber. Foi uma palestra, eu achei uma palestra meio rasa, assim, foi muito rápido, um pouco rasa. Eu esperava mais da palestra. Mas ele acabou que falou sobre do processo de experimentação da campanha. Né? Assim, a campanha que marcou por se utilizar uma campanha a nível de né, da presidência dos Estados Unidos, mas que se utilizou de muita experimentação, que não teve medo de experimentar, de buscar. Eles fizeram uma lista de redes sociais, escolheram 10, começaram a investir, viram que algumas davam certo, outras que não. O Twitter, que na época ainda não era tão famoso como é hoje, eles que foram das melhores ferramentas que eles utilizaram, porque servia como agenda, dizia o que estava acontecendo, recebia um retorno rápido do público. Também ele citou que uma coisa que deu muito certo na campanha foi a utilização do iPhone e trazer pessoas para a campanha, pessoas que não estavam diretamente ligadas à campanha, e teve pessoal que se engajou na campanha, criou aplicativos para o iPhone, aplicativos que inclusive renderam dividendos, deram lucro para a campanha, coisas que eles não esperavam. Então, essa experimentação ela é uma das que ele mais falou, assim, a ideia é experimentar, é não ter medo de tentar. Ao mesmo tempo, teve coisas que não deram certo, que eles achavam que eram downloads de vídeos pelo celular, que eles achavam que ia dar certo e acabou que não deu, porque a conexão era cara, baixar os vídeos, as pessoas não sabiam fazer. Então ele foi experimentando e vendo o que estava certo, o que não dava. Ele falava que às vezes tentava, não, vamos tentar nesse estado fazer isso, aí dava certo no estado, aí eles começavam, jogavam no país todo. Então, a palestra falou mais ou menos isso aí. Eu esperava mais, mas acabou que foi interessante.
Você fez também a cobertura da oficina Técnicas de Apuração para Blogueiros. Fala um pouquinho sobre isso.
Eu entendi, pensando um pouco no público, e também em mim, que sou jornalista, e tenho meu blog, dois blogs, participo de alguns outros blogs, achei que fosse interessante cobrir essa palestra, para ver um pouco sobre isso. E a ideia passada lá foi que você tem que tentar fugir do lugar comum, porque é muito, muito simples você ser um blogueiro, querer fazer um blog jornalístico, ou metido a jornalístico, e você ficar parado e só esperando as notícias acontecerem, e aí ficar fazendo seu comentário. Aí é um blog de comentário, então talvez não vá fazer tanto sucesso se você não fugir do comum e não sair dessa receita de bolo. Então a palestra acabava dava dicas sobre isso, sobre como fazer para ser notícia, participar de eventos, conhecer novas pessoas. Você está no evento, você está vendo coisas com seus olhos, você pode ver coisas que estão acontecendo que as outras pessoas não sabem, fazer uma cobertura diferenciada, ouvir pessoas sobre os assuntos determinados e acabar produzindo conteúdo que, se for de qualidade, se for bem feito, vai acabar pautando grandes meios de comunicação e tudo mais, e vai dar visibilidade e acesso. Então, achei que foi interessante, eu fiz acho que foi talvez o meu maior post lá sobre. Fiz bem detalhado, passei inclusive o PDF lá da apresentação do blogueiro, foi bem interessante, eu acho que vale a pena conferir.
Teve uma participação até curiosa do Kevin Mitnick, né, que é o famoso ex-hacker, entre aspas, né?
Uhum.
Que ele estava lá no evento, né? Agora assim, ninguém perguntou sacanamente para ele sobre o Shimomura.
Who's there? FBI, open up! Let's go, Mitnick!
Christ! Talvez eu vi gente falando que era melhor ter colocado a palestra dele, né? E não a do Mitnick, para mostrar como é que aprendeu ele. A palestra dele foi assim, eu vi alguns amigos meus que trabalham com desenvolvimento e tudo mais, que acharam, achei fraquíssima a palestra dele. Eu achei interessante, mas pro que ele se propunha, que era uma palestra também de entretenimento. Ele tem um nome de ex-hack e tudo mais, fez e desfez, fez isso, fez aquilo. Então ele se vangloria disso e contou muita história, um grande contador de histórias, fez algumas apresentações rápidas do que se pode fazer com ligações, assim, né, conseguiu, assim, com um telefonema, ele mostrava que ele conseguia acessar, não sei o quê.
Hello? Hello, Sydney. Remember me?
Então foi uma palestra meio de entretenimento também, que o pessoal ficou meio encantado, então foi... Achei que nesse sentido foi bem interessante.
Inclusive tem alguns livros sobre o Mitnick, né? Eu destaco, inclusive, tem um jogo do Fugitivo, que é disponível no Brasil. Tem um filme também, que é o Takedown. Obviamente, tanto o filme como os livros, eles foram baseados nos pontos de vista do Mitnick, né? Então, baseado, acaba sendo inseridas várias coisas, sendo verdade ou não. Agora, o que me chamou mais atenção foi exatamente isso. Puxa vida, a gente... Não sei, às vezes eu faço esse tipo de reflexão, né? A gente vive numa época tão distorcida, né? De certo modo, né? Que você acaba levando esse tipo de pessoa para fazer um evento e que, na verdade, o outro lado, que seria o herói, né? Que é o Shimomura, que foi o hacker apontado como aquele que capturou o Mitnick, não está no evento. Aí muita gente, não, é porque na verdade o Shimomura é cara extremamente assim, nerd dos nerds, extremamente especialista, ele não se dá ele não nos dá o prazer de compartilhar esse tipo de conhecimento, né, com as pessoas pretensamente leigas, então, e ele não faz, tipo assim, esse lado showman não existe no Shimomura, existe no Mitnick.
Demais, né? Maria.
Eu assisti, tem alguns trechos da palestra dele no YouTube. Eu também aparentemente não vi muita coisa.
No canal do YouTube, você procurar, eu acho que no canal da Campus Party tem as palestras inteiras. Eu não sei se essa tem inteira. Se você conseguir acessar, pode ser. Pois é, se você conseguir acessar, pode ser interessante.
É como eu te disse, né? Então eu acho que devia ter feito exatamente o contraponto, né? E mesmo que caso isso se confirme, ou seja, o Shimomura seja uma pessoa avessa a participar desse tipo de evento, né? Que levasse alguém, pelo menos, para fazer um certo contraponto, né? Porque fica meio aquela coisa lá daquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Que é o Prenda-me se for capaz, né?
E assim, levar o Mitnick para falar a palestra sobre segurança. Então ele fez meio um terrorzinho, assim, ninguém está seguro, você não está seguro, não faça isso, não, tudo mais. Meio que vendeu o peixe quanto ele era, né, e as pessoas que fazem o que ele fazia são bons e são perigosos, assim. Foi meio um marketizão.
Inclusive, assim, o Twitter, como você tinha citado, né, na época lá a questão lá do marqueteiro lá do Obama, né, que já tinha começado a despontar e tal. O Twitter no Campus Party foi o meio mais usado para a cobertura do evento?
Ah, sem dúvida. Eu acho o Twitter, para esse tipo de cobertura, acho que para qualquer tipo de cobertura, ele é muito útil, porque vai todo mundo tweetando e usando a hashtag Separe BR, então estava todo mundo comentando sobre todos os assuntos. E também muita promoção, muita empresa fazendo promoção, blogueiros fazendo promoção, usando o Twitter. Então o Twitter foi um grande centro aglutinador ali, muita gente se conhecendo, muita gente que só se conhecia pelos arrobas, né? Então, que é outra parte interessante do evento, você conhecer muita gente que você não conhece pessoalmente, só conhece ali de seguir, de ser seguido. O Twitter estava lá também, nas 7 dias, 24 horas sem parar. Ativamente, tudo que acontecia no evento estava lá no Twitter, sendo tweetado, os vídeos que subiam, tudo mais estava sendo falado por lá.
Público-alvo em geral, se você fosse fazer assim uma média, ia de quanto até quando?
Cara, a maioria, talvez de 15 a 25, eu acho que era a grande maioria. Tinha muita meninada lá brincando nos jogos, principalmente na parte de games e tudo mais. Apesar que tinha algumas pessoas, alguns mais velhos, pessoal blogueiro, pessoal do molding, desenvolvimento, mas ficava nessa faixa aí, a maioria, e de 85%, segundo a organização 75%, mas eu duvido, 85% de homens, que era a grande maioria.
Pouco mulherio, né, pra variar, né?
Era, 7 dias lá tinha um povo que tava já desesperado, só vendo macho.
E assim, teve alguns stands assim, que eu achei até curioso, assim, participação de grandes empresas como Microsoft, Kingston, né? Teve o Google participou do evento? Você chegou a ver alguma coisa ou não?
Mas era tanta empresa que eu nem tenho certeza se participou. Realmente, eu acho, diretamente, não me lembro de nada assim, específico, não, do Google. Teve muita empresa que investiu bastante lá, Mercado Livre, principalmente a Telefone, que eu já falei. A Microsoft, lá, os dirigíveis, bem legal, passaram o tempo por cima do pessoal, e estandes grandes, a Nokia tinha um stand imenso, todo cheio de coisas interativas e tudo mais, mas não estou lembrado especificamente do Google, não.
Você notou em algum determinado, alguma palestra, ou nas conversas mesmo das pessoas que estavam participando, alguma tentativa assim de atrelar tecnologia com ideologia, ou seja, eu sou a favor do código livre e tal, meu pensamento é esse, por exemplo, esse stand da Microsoft aqui não devia estar aqui, eu sou contra isso daí, você notou algum sentimento assim nesse...
Não, nesse ponto de falar mal de quem estava e de quem não estava, não. Eu vi alguns que defendem suas ideologias, mas até porque tinha stands lá, né, tinha discussões sobre software livre, o próprio Marcelo Branco, um dos organizadores, defende mais, a Dilma Rousseff, quando teve lá, o classificou como o homem do software livre. Então, assim, tinha muito esse lado também, a busca por isso, né, a liberdade do software e tudo mais, e outras, do Linux e tudo mais. Mas, assim, no ponto de criticar quem estava, quem não estava, não cheguei a ver, não. Até porque eu acho que não era muito o ambiente, não. As pessoas não, nem tentaram.
Como é que você avalia a participação dessas figuras públicas, né? Tanto a Dilma Rousseff como a Marina Silva, que elas apareceram no evento em determinados dias. Como é que você avalia a participação delas e como é que elas foram recepcionadas pelas pessoas que estavam lá?
Olha, eu acho que é muito lobby também. Assim. Você vai lá para dizer que foi ver, diz que ano passado teve o CERN, esse ano, pelo menos que eu tenha visto, não teve. Mas é muito de aparecer, está todo mundo virado para lá, a mídia, está a imprensa, tinha stand ao vivo de TV Cultura, tinha outras TVs, tinha tudo mais, fazendo cobertura, rádio também, direto de lá, então faz parte, dá uma passada. Eu achei mais interessante a passagem, quem passou lá que eu consegui pegar foi a Marina Silva, e a Dilma, não coincidentemente, duas pré-candidatas à presidência. Eu acho que a passagem da Marina foi mais interessante, até porque ela não foi lá só dar uma olhada, ela parou, ela sentou, participou de uma discussão de como a internet pode ajudar nas causas sociais. Então ela respondeu perguntas muito ligadas a isso tudo. A Dilma foi mais midiática mesmo. Chegou, a imprensa engoliu ela, tinha muita imprensa com a Marina, mas tinha o triplo com a Dilma, Rede Globo e tudo mais, estava todo mundo engoliu ela, ela chegou, entrou, viu uma outra coisa muito rápido, porque não conseguia ver ao redor dos rodeada de repórteres, se sentou para uma coletiva de imprensa, respondeu outra pergunta, foi simpática, respondeu até alguns blogueiros e tudo mais, mas foi super, super rápido mesmo para fazer aquele lobby, para mostrar que teve lá, que foi simpática e tudo mais. Não acho que acrescente muito não, acho até uma parte meio chata disso tudo.
Tecnologia tem sempre orientado por valores, pela ética, pela defesa de valores que não se encerram em si na tecnologia. Ela é uma ferramenta que, orientada adequadamente, tem uma função muito importante para a transformação.
A mídia tradicional mesmo, né? A mídia offline, ela, quando ela vai cobrir um evento, você notou assim algum certo de algum preconceito ou alguma desinformação dos seus colegas que estão do outro lado?
São maciça de tecnologia dos países avançados. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada essa cabeça. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver.
Não, até que... O pessoal que eu vi, muita gente, talvez por escolher o repórter que tem mais ligação, assim, eu fui cobrir também pro Diário do Nordeste. Não, talvez, acredito que não, coincidentemente, por estar muito ligado à internet, por trabalhar muito com isso. Então eu acho que as pessoas, os veículos acabam que escolhem pessoas mais ligadas, até para não acontecer muito disso. E o que eu vi muito foi muita gente, às vezes o jornalista tinha uma dificuldade lá, porque era tanta coisa acontecendo que às vezes era difícil você focar, algumas horas você vai cobrir uma coisa, você está perdendo outra, às vezes está acontecendo mais uma coisa interessante. A minha dificuldade por estar lá toda hora, às vezes, era selecionar o que era melhor agora, se era isso, se era aquilo. Então, às vezes eu ficava correndo, você tem que se focar, porque senão você fica meio perdido.
E você acha, na sua opinião agora, né, que os grandes veículos estão sabendo transferir de alguma forma a sua experiência para a internet, ou eles estão muito lentos ainda nessa transição?
Espera, você fala de tempo de mercado.
Isso, exatamente. Isso.
Eu acho que tem evoluído e alguns veículos vêm de melhor forma do que outros. Assim. A internet teve um grande boom, depois teve uma. Né, todo ano a internet era maravilhosa, tudo fantástico. Muito jornalista migrou dos veículos tradicionais para a internet, achando que aquilo era mina de ouro, e depois se decepcionou, muitas empresas fecharam, mas eu acho que todo mundo tá vendo e a tendência tem crescido cada vez mais, então as empresas também têm evoluído nesse sentido. Antes, agora tem visto discussões voltando de fechar ou não conteúdo para a web, discussões que já existiam 5, 7 anos atrás, que estão voltando, por novamente tá se vendo a força na internet, que é algo que não tem freio, né? Mas só cresce. Então, os veículos ou se adaptam ou ficam para trás também.
E o que é que você deixou de fazer na Campus Party desse ano que, se você pudesse voltar atrás, você faria?
Faz. Eu acho que eu faria. Tinha uns pessoal da fazenda da massagem lá para você relaxar, acho que eu teria feito mais. Porque era muita coisa, muito tempo. Como são 24 horas mesmo, acabou que você acorda. Corri para um lado, corri para o outro, você fica talvez eu tivesse dormido, tentado dormir mais e descansar para até poder trabalhar melhor, porque você acaba querendo cobrir tudo ao mesmo tempo, você nem cobre tudo, nem consegue relaxar.
Foi uma grande experiência então para você?
Ah, foi muito boa, assim. Eu, a ideia, lá no princípio, a ideia de ir para lá foi minha, dei a ideia para o veículo, achei que não ia comprar, graças a Deus compraram a ideia, acharam legal, fiquei muito feliz, e foi realmente muito boa, apesar que eu não, como eu digo, eu não tenho mais 15 anos, como a meninada de lá, que achou tranquilo ficar 7 dias direto, foi bem cansativo, mas foi muito interessante, tanto em termos de aprendizado, do que eu vi, de poder fazer uma cobertura de um evento desse, como também de poder participar, de poder estar vendo aquilo ali no mundo virtual se misturando com o mundo real lá. E foi uma experiência impagável mesmo, bem legal.
Agora, o Almino Loyola, ele escapou pela tangente da minha pergunta, mas você não vai escapar. Quem de vocês fez mais download? Foi você? Foi o Juarez ou foi o Glacial?
Rapaz, eu não contei não, mas é difícil até de dizer, assim. A gente tem hora que a gente estava muito perto fazendo download de vídeo, de foto, tem hora que estava mais longe, até compartilhava, às vezes eu publicava uma foto dele ou uma do outro. É difícil saber, assim. O que eu pude fazer de upload, eu fiz. Eu tenho dúvida que fiz até mais do que imaginava que ia fazer, de muita foto, muito vídeo. Os meninos também fizeram a cobertura muito legal. Eles, eu acho que estavam um pouco mais específicos, assim, para o público deles, que era um pouco mais ligado à tecnologia. Eu fiz também pensando um pouco em pessoas que não têm tanta ligação com a área, que estavam passando e viram Zona Cyber lá e tudo, e acharam, foram ver como é que era, então me preocupei também um pouco com um público mais leigo.
O que é importante, né, essa popularização, né, da tecnologia de modo geral é sempre muito bem-vinda, né? Eu vi a sua cobertura, realmente é um texto muito fácil de você ler, mesmo que você não tenha conhecimento, ou tenha pouco conhecimento daquilo lá, né? É muito fácil, muito, muito tranquilo de você ler, acho isso muito interessante.
É, porque eu acho que não adianta também você ficar usando termos muito específicos e acabar sendo entendido por menos pessoas, mas se você usando um texto mais simples, quem tem mais conhecimento vai entender e quem não tem também vai ter a chance de entender. Foi um pouco a minha preocupação.
Conversei com o Marcelo Bloch, que fez a cobertura da Campus Party deste ano. Marcelo, muito obrigado. Boa noite.
Por nada, cara. Foi um prazer. Um abraço.
Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado e pinta o estandarte de azul e põe suas estrelas no azul. Pra que mudar?